Neste episódio, vamos conversar com Luiz Felipe Fernandes Afonso, doutor em História pelo Programa de Pós-Graduação em História Comparada do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Ele defendeu a tese de doutorado Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Rock e cultura jovem do Brasil por uma perspectiva comparada. 1963-1969, 1982-1987. Seja bem-vindo, Luiz Felipe.
Olá, André. Obrigado pelo convite. É muito bom poder retornar aqui ao podcast, né? Vim com a dissertação do mestrado e agora voltando com a tese de doutorado.
Fala um pouco sobre a sua tese, sobre a sua pesquisa no doutorado.
Então, André, uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Você teve vários momentos em que o rock foi uma força muito forte dentro da indústria cultural brasileira, mas havia muita resistência em torno dele. Na década de 60, por exemplo, você teve aquele grande grupo que foi a Jovem Guarda, mas existe preconceito. A história sempre ignorou esse grupo. E por que isso aconteceu? Né? Porque nomes como Roberto, Erasmo, Vanderlei, Eduardo Araújo, Rony Fon, porque eles não conseguem ser tão bem falados, tão bem pesquisados, quanto na década de 80. E aí eu tive durante a pesquisa, a seguinte ideia. Como pensar esse rock brasileiro a partir desses dois momentos? Então eu vou pegar esse momento onde o rock teve uma grande visibilidade com a Jovem Guarda, e eu comparei com um momento que o rock teve uma outra grande visibilidade, que é o grande momento do rock brasileiro, que é a década de 80 no Brasil. Afinal de contas, geralmente quando a gente pensa o rock brasileiro, a gente pensa ele na década de 80. E por que essa diferença, sabe? Por que esse grupo é deixado de lado? Por que o outro grupo é muito valorizado? E aí, durante a pesquisa, eu vi que existe ali, na verdade, uma grande disputa. Uma disputa por forças dentro desse campo cultural da música brasileira, né? Principalmente no campo ligado à música. Então, você teve ali uma série de disputas com questões históricas. A gente não pode esquecer que a década de 60 é uma década de fortes tensões políticas, né? E essas tensões reverberam na música. Então você tem ali uma disputa entre quatro grandes estilos musicais. A Jovem Guarda, né, que seria o rock. A Tropicália, que também é um rock. A MPB, né, e o que eu chamo de pilantragem, que é a música que ficou mais conhecida via Wilson Simonal. Todos eles queriam pegar, se colocar, né, como os grandes herdeiros da Bossa Nova. E aí depois... o retomo, porque na década de 80 que esse rock saiu dessa disputa e essas mesmas disputas, Bento, voltam para a década de 80 de uma nova maneira. E aí o rock é recebido e reconsiderado. No início também bate muito no rock, né, você tem muita disputa, mas com o passar da década ele vai ganhando um novo status, né, ele vai ganhando um novo capital cultural dentro desse campo. E aí o rock vira então essa grande referência, né? O rock nacional mesmo, segundo, né, a minha pesquisa, ele surge de fato na década de 80.
Na sua pesquisa do mestrado, você tratou especificamente do rock dos anos 80, né? Por que você escolheu, nessa forma, tratar do ritmo de uma forma mais ampla, né? Já que você fala muito do Brock, né, dos anos 80, mas você acaba falando especificamente agora, quer dizer, especificamente não, de uma forma mais ampla, você passa a falar de uma forma mais ampla do rock, né, dos anos 60 e dos anos 80. Por que você quis fazer essa comparação entre esses dois períodos?
Então, cara, durante minha pesquisa da dissertação, né, algo me chamava muito a atenção, porque todo mundo referenciava o rock de 60. Por exemplo, eu sou de uma geração que foi criada com preconceito em relação a Roberto Carlos. Então, durante muitos e muitos anos, eu tive esse preconceito, não gostava de Roberto e tal. Só que eu nunca ouvi os discos de rock do Roberto. Eu nunca ouvi os discos mais valorizados do Roberto. Né? E aí, o que aconteceu? Durante a pesquisa, eu fui começar a ter contato com isso. E aí, isso me chamou muita atenção. Eu falei, pô, peraí, o negócio era bom. o negócio era bom, o negócio era relembrado, o negócio influenciou, né? A Jovem Guarda influenciou todo o rock da década de 80, boa parte da década de 80 mesmo. E aí eu fiquei muito curioso, por que então foi apagado? Por que foi deixado de lado? Por que, em certos casos, foi até esquecido? Eu lia textos onde as grandes referências eram o rock de 70, o rock internacional, até mesmo o pessoal do Ceará, Mutantes. E esse grupo, que tinha uma força midiática assim, poderosíssima, não era falado, ou então era visto com certo escárnio. E aí, eu, durante essa pesquisa, eu fui me aprofundando. E ao me aprofundar foi quando eu descobri essas disputas. Eu descobri brigas, né? E eu vi que, quando a gente pensa a música, principalmente com essa visão histórica, nós estamos trabalhando com memória. E a memória, ela é construída socialmente. E as disputas de memória influenciam como nós vemos até os ritmos musicais. E é nessas disputas que eu comecei a perceber que havia um projeto mesmo de tentar esquecer a Jovem Guarda e valorizar outros grupos da década, dos musicais da década de 60, principalmente a MPB. Né? Nessa disputa de forças que eu falei anteriormente, a MPB é a grande vitoriosa. Ela meio que domina o nosso campo musical, a ponto de até hoje nós temos a MPB como uma grande referência de qualidade, de boa música brasileira. É o que é questionável, mas é inegável essa consideração, esse poder dentro desse campo. Então, a minha pesquisa surgiu a partir dessa curiosidade, sabe? Por que um grupo é deixado de lado e o outro é valorizado, sendo que nos dois momentos o rock brasileiro chegou a alcançar a abrangência nacional. Ele não ficou em nichos. Ele era altamente midiático e espalhado por todo o Brasil.
Você trata de dois períodos, né? E qual seria a diferença entre o rock dos anos 60 e dos anos 80, né? E sobre os anos 70, o que o rock dessa década teria de parecido ou próximo? Seria mais parecido com o rock dos anos 60 ou dos anos 80?
Então, quando a gente pensa em momentos históricos distintos, né? A gente sempre tem que partir de que, olha, são influências diferentes, são momentos diferentes. É uma maneira de pensar o rock, a música em si, de forma diferente, maneira de pensar políticas, maneira de pensar o social, tudo é bem, bem, bem diferente. Então, assim, esses dois momentos acabam sendo extremamente distintos. A questão política mesmo, se a gente for pensar, não havia na Jovem Guarda uma questão para se pensar em ditadura, ou então para se pensar política institucional, porque não era o objetivo deles. Né? Já na década de 80, que a gente está pegando o período de final da ditadura, os jovens que viveram esse momento histórico, a gente percebe um questionamento social e político das práticas autoritárias da ditadura muito mais presente. Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que a década de 60 é uma década onde a questão comportamental ela é muito explícita, né? Você tem os movimentos ligados à juventude, movimentos ligados à cultura. E a Jovem Guarda, a gente vê essa questão comportamental muito mais explícita. A Jovem Guarda não é contra a cultura do Brasil, mas ele já trazia uma série de questionamentos ligados a comportamento, sexualidade, como lidar até mesmo com o mundo material, que a gente não vê na década de 80. E nesse ponto, acho que foi até um pouco mais revolucionário, teve mais quebra de paradigmas, né? Uma coisa que é muito curiosa é a gente ver na denominação dos roqueiros não ligados à música, mas sim como cabeludos, né? Ou seja, o fato de ter cabelo grande, que na época era extremamente criticado, eles eram, como é que eu posso dizer, até sofriam preconceito por causa do seu cabelo, uma série de reportagens, isso é bem visível, teve um impacto muito maior do que o próprio comportamento na década de 80. Já sobre qual rock é mais parecido com a década de 60, né, se não me faz a sua pergunta, então, eu fico um pouco dividido, mas eu chutaria que foi a década de 50. Por quê? o rock chega aqui na segunda metade de 50 no Brasil, né? Chega, se não me engano, em 55, 56, né? Através do Sementes da Violência e do Bill Haley, quando vai trazer o Rock Around the Clock. E aí, todo esse pessoal da Jovem Guarda vai beber bem desse rock, né? Então você vai ter o Erasmo, você vai ter o Roberto, você vai ter o Eduardo Dodd Araújo, por exemplo, muito próximos de um rock pensado também por Elvis, porque eles começaram imitando Elvis, né? Depois disso, acho que chega um pouco próximo, mas com suas diferenças, a New Wave na década de 80. A New Wave também vai pegar certas questões da Jovem Guarda, ela sofre muito diferença da Jovem Guarda, influência da Jovem Guarda. Inclusive, você tem regravações de música da Jovem Guarda na década de 80, né? O pessoal do Magazine, o pessoal, o Léo Jaime tem um rock que bebe muito da Jovem Guarda, o João Penca também, Cazuza. Tem um demo deles que anos depois foi lançado em CD, que era o demo que eles se apresentavam para algumas gravadoras, algumas rádios, cantando Você Me Acende, do Erasmo. Então você tem essa influência. Tanto que, no começo de 80, enquanto ainda havia um certo preconceito, quanto que viria a ser o Brock, né, eles eram chamados de Nova Jovem Guarda, eles eram chamados de New Yeye. Havia então uma comparação e uma referência, inclusive na nomenclatura dessas bandas, à Jovem Guarda.
Você fala muito dos anos 80, né? O que me deixou assim, intrigado não, né? Curioso, né? Quais são as suas principais fontes, principalmente em relação aos anos 80, né? Porque você fala dos anos 60, mas também quais foram as suas principais fontes para a pesquisa dos anos 60, principalmente dos anos 80?
Então, a vantagem é que na década de 80, por ser esse grande momento do rock, o momento que o rock sempre é lembrado, né, o grande rock brasileiro, suas bandas, a década de 80, a gente tem muita fonte, muito material disponível e de fácil acesso. Então nós temos biografias, nós temos documentários, você consegue achar facilmente periódicos, enquanto os periódicos já não são reproduzidos dentro de biografias, ou então livros memorialistas da época, né? Tem o famoso livro do Guilherme Praia, Quem Tem um Sonho Não Dança, com Calhamaço, vai pegar assim, toda a cultura da década de 80, tem o Tapiev também, que vai pensar esse rock, você tem os Dias de Luta, do Ricardo Alexandre. Então assim, você tem todo esse material, sem contar teses, artigos, dissertações, ele é muito mais simples, muito mais fácil de ser trabalhado nesse ponto. Já na década de 60, já foi bem mais complicado. Primeiro que é muito raro você encontrar uma tese, uma dissertação, um artigo sobre a Jovem Guarda, né? Você conta nos dedos, se de uma mão, quantos autores trabalham com eles dentro do mundo acadêmico, né? Esses roqueiros, eles foram bem esquecidos. Muitas vezes tratados de forma marginalizada ou então levemente citados, quando não havia um preconceito, né? Não é o primeiro livro a falar sobre eles, que é A Rebelião Romântica da Jovem Guarda, um livro escrito, se não me engano, em 66. É um livro que detona a Jovem Guarda, né? Tem essa visão de que a Jovem Guarda é boba, a Jovem Guarda não é rebelde, a Jovem Guarda é isso, a Jovem Guarda é aquilo, é um rock escarado, eles detonam legal. Só que o que me salvou muito foi a Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional e todo o seu acervo proporcionou uma série de periódicos. Peguei Manchete, peguei Cruzeiro, você tem ali o Jornal do Brasil, Folha da Manhã, e tudo isso ajudou. E eu lembro que eu procurei até seminário de ciência no Brasil, sabe? O pessoal comentando levemente, falava do rock. Você tem um jornal que era de uma paróquia, não sei se era ligado ao São Bento. E aí, porque você teve um debate muito grande no período se a Jovem Guarda poderia ser tocada ou não em igrejas. Porque tinha uns padres que queriam meio que modernizar a liturgia que se fala, né? Os rituais, e eles queriam botar rock, e foi uma discussão se pode, se não pode. É uma coisa muito curiosa. Você tem a divulgação muito da Jovem Guarda durante os tribunais que eram feitos, né? Onde representantes da sociedade julgavam os roqueiros, julgavam a juventude, julgavam a Jovem Guarda. Isso é muito curioso. E também entrevistas, né? Eu tentei fazer uma série de entrevistas, só consegui com o Eduardo Araújo, que foi um cantor muito famoso do período, o autor da letra, é o cantor e autor também da letra Bom. E aí também ele me ajudou, fui super solícito, me tirou várias e várias dúvidas. Então, assim, esse eu usei mais a entrevista e os periódicos. Já na década de 80, eu, por ter mais material, acabei usando fontes acadêmicas, biografias, livros sobre o período e também os periódicos.
Vivemos por mais de 20 anos uma ditadura no Brasil, né? Como é que esse período político influenciou na produção da música, nas músicas, nos shows e na vida dos artistas em geral, né? Já que a ditadura começou na década de 60, né? É justamente o período do qual você trata, até a década de 80, até 85, né? Como a ditadura, esse período da ditadura militar influenciou na música, principalmente no rock?
Muito. Na minha tese, né? Uma das ideias que eu defendo é que esse processo de consolidação do rock no Brasil, ou seja, o reconhecimento do rock como ritmo nacional, né, o rock como algo brasileiro, não um ritmo de fora, tocado em português, passa pela história da ditadura militar no Brasil. Né. Não é à toa que ele começa na década de 60, no início da ditadura, e esse processo vai terminar na década de 80, que é o fim da ditadura. E os seus momentos e a resposta que o governo dá, por exemplo, ao rock, também está muito ligado a essa questão, a esse autoritarismo. Então, as disputas políticas que estavam no Brasil estavam também na música, né? A música se botou como espaço de resistência à ditadura militar no Brasil. Então, todo essa disputa e o poder da MPB deriva também dessas disputas políticas. A MPB ela ganha muita força como essa música de resistência. E ao se botar com música de resistência, ela acaba botando o rock e a Jovem Guarda de lado. Ao mesmo tempo, nós temos a influência do Estado nessa disputa. Como diz um autor que eu gosto muito, né, que é John alguma coisa, é um autor americano. Ele tem um livro que é Música e Política, né, traduzindo para português. O que ele fala? O Estado ele também é compositor das canções. Ou seja, o que acontece, as políticas do Estado, né, o que acontece, as ações do Estado, elas influenciam diretamente nas canções. Então, para mim, a disputa entre esses quatro ritmos musicais, ele chega a seu fim com AI-5. É em 68 que você tem o fim da Jovem Guarda, a Jovem Guarda começa a perder força. É em 68 que você tem o começo do declínio, principalmente midiático da Tropicália, né, o exílio do Chico, do Gil e do Caetano. E você tem também o começo da perda de influência da pilantragem. E é nesse vácuo que o MPB também se fortalece. O MPB sofreu com a AI-5, mas também conseguiu resistir mais a esse ato. Já na década de 80, né, com a abertura política, você precisava de um novo ritmo. Trouxesse, então, esse sentido de renovação, esse sentido de coisa nova, esse gás novo. O rock ele acaba sendo escolhido porque a juventude é escolhido como grande representante desse momento. Então nós temos, né, toda uma série de mudanças culturais no país, e nessas mudanças culturais nós vamos ver o cinema jovem, nós vamos ver uma literatura jovem, nós vamos ver artes plásticas jovem, vamos ver esporte jovem, nós vamos ver uma TV jovem, até programa de vestibular tinha na, se não me engano, na TVE. E quando você tem isso, a música, ela funciona como uma cola social, ou seja, ela vai unir todas essas culturas ligadas à juventude. É possível ver a música nos filmes, né, sobre a juventude. Então você vai pegar Bete Balanço, você vai pegar Rock Estrela, e a importância da música ali é muito grande. O movimento de artes plásticas da juventude é muito reconhecido como movimento punk. Eles falam, nós temos uma atitude roqueira, nós gostamos do punk. Se você for pegar os quadrinhos brasileiros, é na época que saiu o Chiclete com Banana, e um dos personagens do Chiclete com Banana é o Bob Cusco, que é um punk. Você vai ter várias e várias referências ao rock dentro da revista. Se você for pegar os programas de TV, você tem programas como Misto Quente, você tem vários clip, né, vários programas de clipe. Você tem todo, né, essa expansão de culturas jovens, né, e você tem todas elas ligadas ao rock, né, o rock perpassando todas essas culturas e as unindo, né. Eu uso como exemplo que eu gosto o disco Passo do Luiro para Lamas, que é um disco feito por uma banda jovem, produzido por uma pessoa ligada à juventude, que foi o Lu Santos. Você tem ali um fotógrafo jovem, que é o Maurício Valadares, tirando a foto do Lui, que ele era um artista corporal, né, um dançarino jovem. Esse disco foi analisado em páginas onde você tinha jovens escritores, né, como Jamari França, Arthur da Pieve, esses jovens jornalistas estavam ali redigindo, falando dos bastidores, falando dos shows. Sem contar que é uma música para a juventude, que se colocava como jovem. Então esse grande ciclo, essa grande união entre várias culturas das juventudes brasileiras.
Você analisa na sua tese a questão da música, principalmente a influência cultural dela, né? Parafraseando, você em algum momento pensou em fazer uma análise das letras em si, não?
Cara, então, análise de letras é, vamos botar assim, fundamental para quem estuda música, né? Seja uma visão histórica ou quem quer trabalhar com uma visão sociológica, lógico, enfim. Só que eu quis me afastar um pouco disso, porque dentro da historiografia sobre música brasileira, principalmente sobre rock, a gente tem um grande problema. A gente pensa que a música se resume a letra. A música não é letra. A música também é letra, né? Mas para entendermos os significados, os sentidos da canção, nós temos que analisar uma série de fatores, né? O Luiz Antônio Simas, ele usa uma expressão que eu acho muito legal, são as gramáticas musicais, né? Você tem várias maneiras de entender a música que se completam. Então a gente tem que observar a dança, a gente tem que observar como ela é analisada, a gente tem que observar a letra, a gente tem que observar os sons, a gente tem que observar a resposta da plateia, a gente tem que observar a performance, tudo isso. Então, por querer me afastar um pouco das letras, né, mas não negar sua importância, eu optei por priorizar outras coisas. Então, eu optei por priorizar essas outras gramáticas. Então, eu pensei, quais eram as roupas que eles usavam? Quais eram os símbolos, né, que eles valorizavam? Quais eram as reações e relações construídas ali? Como a música era usada? Como a música foi recebida, né, tanto na mídia quanto pela política. Pegasse o próprio caso da Jovem Guarda. Se você analisar, a Jovem Guarda foi tema da política brasileira. Você tinha discussões nas câmaras, sejam câmaras estaduais ou câmaras federais, sobre a música. Você tem uma discussão muito grande sobre a proibição de receber dinheiro, de trabalhar com música, né? se você não tivesse a carteirinha da Ordem dos Músicos do Brasil, é o OMB, que foi parar no Congresso Nacional. É, a censura discutiu isso. Né? E a censura, até curioso, que ele lutou contra a censura da Ordem. É, queria impedir que certos artistas tocassem, certos artistas ganhassem dinheiro com o seu trabalho derivado da música. Né? A música foi caso, o rock em si, né, ele foi caso de justiça. Você tem uma série de ações, né, seja ações derivadas dessa disputa com o MB, seja ações como, por exemplo, roqueiros que queriam ter o seu cabelo preservado. Então eles entraram na justiça para não terem seus cabelos cortados. Né? O cabelo é um grande símbolo desse movimento, como eu falei para vocês, eles são os cabeludos. Né? É, teve um que processou o ex-patrão, porque o patrão tinha falado que não podia ter cabelo grande, mandou ele embora. Né? Então, como é que a música aparece isso, na simbologia? Sabe? Como é que a música aparece ali como uma forma de você criar, defender, né, preservar uma identidade? Uma identidade individual, uma identidade grupal. Né? Isso é, eu acho bem interessante. E, no caso da minha pesquisa, eu acho que ela sobrepõe as letras. Né? De novo, a música não é só letra. A gente tem muitos e muitos estudos sobre letras. Então é interessante usarmos novas lupas. É interessante usarmos novas visões, novas considerações. E assim também trazermos novas discussões. Né? E realmente, se você analisar as letras da Jovem Guarda, elas não trazem nada. A única letra que... só tem duas letras que eu acho que chegam a bater um pouco na questão política, né? Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, mas que tem a ver com a guerra, né? E é uma guerra que o Brasil nem participava, né? Essa é uma música italiana, que teve essa versão muito famosa, também foi regravada por uma banda do Brock, né? O Giros do Havaí. E uma música que foi escrita pelo Raul Seixas, que é Doce, Doce Amor. Né? Doce, Doce Amor, onde tem andares? Acho que diga, por favor. E aí, depois de anos, né, foi afirmado que essa música, o Doce, Doce Amor que ele estava esperando era a Democracia. Essa música que foi feita na época da ditadura. Agora, as outras não trazem nada. Mas quando analisamos essas questões dentro dessas outras gramáticas, aí a gente muda de figura. Aí, então, você traz uma série de novos questionamentos. A mesma coisa em 80. Quando a gente pega questões comportamentais, né? Questões, por exemplo, da mulher, a mulher e o rock, uma mulher conseguiu se impor também ali com algumas bandas, né, femininas, como Mercenárias. Você tem toda uma questão ali de comportamento, de vestimento, todas essas questões simbólicas que ajuda a completar as letras.
Seu período no doutorado foi a partir de 2018, né? Você defendeu agora em 2022, sua tese, né? Como é que a pandemia atrapalhou, afetou na sua pesquisa, nas entrevistas e em outros momentos, né? Quais foram das entrevistas, até em relação às entrevistas, quais foram as entrevistas mais difíceis de serem concretizadas e até as mais surpreendentes, né? Aquela que você pensou que fosse ser uma entrevista mais para uma coleta de alguma informação, mas acabou se tornando uma das mais importantes entrevistas da sua pesquisa.
A pandemia assim, afetou consideravelmente a tese. Eu acho que todas as pesquisas do período foram afetadas, de certa forma, pela pandemia. Porque existem questões também individuais, psicológicas e tudo mais, mudanças em relação aos trabalhos. Né? E isso acabou. Todos esses fatores, né, acabam afetando a tese. Isso aí não tem como. Diretamente, né, a pandemia me fez buscar novas estratégias para lidar com como é a pesquisa. Então, por exemplo, eu não podia ir na Biblioteca Nacional. Eu não podia ir no Museu de Imagens do Som. Por sorte, existem acervos, né, digitalizados, principalmente no Museu de Imagens do Som de São Paulo, que tinha feito um trabalho sobre Jovem Guarda, que tinha entrevistas sobre rock da década de 80, né? Então, eu, através desses arquivos, eu pude trabalhar a questão das entrevistas, a questão da parte auditiva. Já, né, a Biblioteca Nacional me ajudou muito com os periódicos. Obviamente que não são todos periódicos, né? Então, por exemplo, Estadão, Veja, né? Não tinha como acessar o Globo. Eu não conseguia acessar, né, através de uma assinatura. Mas os outros jornais, né, era importante no período, como Cruzeiro, periódicos, né, de maneira geral, como Cruzeiro, Manchete, Jornal do Brasil, aí eu consegui acessar online. Mas eu tive também que limitar meu acesso a só documentos que estavam online. Né. Em relação às entrevistas, foi muito complicado. Eu tentei com vários artistas, né? Às vezes o e-mail, a pessoa ficava a responder e nunca respondia. Às vezes mandavam, não, vou responder e daqui a pouco vai. Às vezes se perdia, né? Porque eu fui procurar em Instagram, fui procurar em Facebook, busquei os e-mails de produtores. E muitas vezes não chega nenhum artista, né? O que eu consegui, e foi assim, de uma maneira surpreendente, foi uma pessoa que me recebeu muito bem. Foi uma entrevista longa e que me ajudou com informações super valiosas. Foi com o Eduardo Araújo. Né? Ele foi a única pessoa que realmente me atendeu. Me atendeu por WhatsApp. Eu achei super legal dele. A gente conversou através de áudios do WhatsApp. Mandava as perguntas, ele respondia. E assim, todas elas com a maior boa vontade do mundo e com muita informação. Muita informação. Foram acho que 2 horas de entrevista e ele me soltou muita coisa. Coisas que eu estava em dúvida, né, em relação à pesquisa, e também coisas que me ajudaram a repensar uma série de questões ligadas à Jovem Guarda. Por exemplo, foi através dessa reportagem que ele falou, não, acredito, nunca foi movimento. As pessoas botavam a Jovem Guarda como algo unificado, mas não foi isso. Né? Por exemplo, essa briga da Quiros, né, com a OMB, ele falou de várias coisas, porque ele teve problemas também. Né? As questões de justiça, né, teve um problema que envolveu ele, que ele deu abrigo ao Erasmo e ao Carlos Imperial, né, por questão de justiça. Teve uma hora que ele falou que como tentaram censurar o rock no Brasil, e aí como ele conseguiu driblar isso, né, devia à justiça também. E ele também participou do início do rock, na década de 50. Então ele falou como é que era essa geração, né, como é que eles agiam, eles gostavam, a questão da moto, né, da lambreta, como foi o impacto com o rock, porque ele é um cara do interior, ele é do interior de Minas Gerais, é um cara rural, e ele mudou a cabeça dele quando teve contato com o rock. Ele tocava samba e sanfona. Quando ele teve contato com o rock, ele tocava guitarra. Né? Então, assim, eu consegui muita coisa super interessante, né? Algumas coisas estão na tese, mas nem tudo consegui publicar. Quero ver se mais para frente eu consigo transformar algumas dessas questões em artigos, né? Talvez até conseguir publicar mesmo a entrevista completa, que é maravilhosa. Mas assim, muita coisa rica. E a gente tem um grande problema, né? Principalmente quem trabalha com rock de 50 ou rock de 60 no Brasil, né? Os músicos estão morrendo. Durante a pesquisa, alguns músicos morreram. Né? O Lafayette morreu, que é uma pessoa muito importante. Né? Se eu não me engano, o Renato, do Renato de Blue Caps, morreu também. Recentemente perdeu o Erasmo. Né? E são pessoas essenciais. A memória da música no Brasil, do rock no Brasil, está com essas pessoas. E a gente não tem trabalho sobre isso. O que vai acontecer? Vai se perder. Se a gente não tivesse entrevistas, né, em 84, o Lee chegou a fazer algumas entrevistas para tentar criar a memória do rock paulista, e foi muito bom, né, mas depois disso, assim, poucas iniciativas, né? Temos documentários sobre o Jovem Guarda, programas especiais, mas assim, academicamente, chegar, conversar, vamos pegar questões importantes do período, a gente não tem. E daqui a 10 anos, sabe, poucos vão estar vivos. É diferente do que a gente tem com o Chico, Caetano, Gil. Nós temos várias e várias e várias entrevistas.
Luiz Felipe Fernandes Afonso, queria agradecer a sua participação pela segunda vez, né? Porque a primeira vez a gente falou sobre a sua pesquisa no mestrado e agora a sua pesquisa no doutorado. Queria agradecer muito, Felipe.
Muito obrigado, André. É um prazer estar de volta aqui, né? Seu podcast é muito bom, sabe que eu sou fã de carteirinha, né? Desde o episódio 1. E sempre que quiser essa parceria, a gente faz.
Obrigado, Felipe.